CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.
O Geração Y de hoje se propõe a tratar de um assunto extremamente complexo, a adoção de crianças no Brasil. Nós temos a história de uma jornalista, a Ana Davini, que viveu a busca por um filho durante 8 anos de sua vida, entre a decisão de fazer inseminações artificiais na tentativa de engravidar, depois o pensamento a respeito da adoção ou da barriga de aluguel e todos os problemas que permeiam este assunto tão complexo como a adoção ilegal e o tráfico de bebês. Hoje o tema do Geração Y vai a fundo numa situação que envolve muito preconceito, muita discriminação e a necessidade de crianças que passam anos e anos em abrigos por falta não de quem adote, mas por falta de rapidez nos processos de adoção. Uma criança pode levar até 4 anos, 2 anos a mais de um abrigo, porque o processo ainda não chegou até ela e ela não pode conhecer uma nova família. Há muita gente que pensa, tem mais crianças do que pais que queiram adotar. Não é verdade. Hoje no sistema, estes números são contrários e a gente vai relatar aqui a história de alguém que não só passou por essa situação, como aproveitou 5 dos 8 anos que viveu este drama para fazer uma pesquisa com números consistentes a respeito da adoção de crianças no Brasil. Ela é autora do livro Te Amo Até a Lua, que é da editora Magu, que está disponível no Facebook através do / Te Amo Até a Lua. Então, os ouvintes podem acompanhar através do Facebook ou pela própria editora Magu o lançamento deste livro, que traz vários temas relacionados à adoção. Como os pais querem essas crianças, como elas vêm, o processo burocrático para a adoção e o percentual inacreditável de crianças, mesmo com doenças graves físicas ou mentais, tem chances de adoção e um número muito, extremamente maior de pessoas dispostas a enfrentar o problema tem que aguardar a demora no processo de adoção. Para você ter uma ideia, de 1.697 crianças nessas condições, há 14.156 pretendentes dispostos e que ainda não conseguiram adotar as crianças porque estão passando pelo processo de adoção. Ana, obrigada pela sua participação aqui no Geração Y. Boa tarde para você.
Boa tarde, Carolina.
Primeiro, o tema, ele é um tema muito complexo, a adoção de crianças. Você viveu uma experiência pessoal? Qual foi a motivação para um assunto tão delicado?
Tudo começou com uma experiência pessoal. Nós ingressamos num processo de adoção em 2012 antes disso também visitamos diversos abrigos, já pensávamos no assunto, já estudávamos muito e todos os 5 anos de pesquisas acabaram resultando no livro.
Entendi. Vocês adotaram uma criança?
Sim, sim. A nossa filha chegou com 1 ano e 1 mês. E agora ela já vai completar 4 anos.
Como que foi esse processo da escolha, o seu processo mesmo? Porque é algo complexo, não é simplesmente você chegar lá e retirar alguma criança. Você se identificou? Como foi esse processo?
Não, pelo contrário. Existe sim a ideia de que nós podemos escolher, mas o que acontece na prática é que você nem conhece a criança. Nos processos feitos via fórum e via Lara da Infância, você nem conhece a criança antes da apresentação. Então, não existe não existe chance de escolha e tempo de convivência. No nosso caso, eles simplesmente nos chamaram numa segunda-feira, apresentaram, leram a ficha da nossa filha, e nesse mesmo dia nós seguimos para o abrigo para conhecê-la, e 2 dias depois ela já estava morando conosco. Então, é uma coisa assim, não houve... Claro, existem adoções em que você conhece uma criança, entra com um processo através de um advogado, mas essa não é a prática recomendada pelas varas de infância. O que eles reiteram o tempo todo é que a escolha deve partir da vara e não do candidato.
Até porque gera constrangimentos e problemas nos próprios abrigos.
Sim, gera constrangimentos, porque eles consideram que as crianças não estão ali expostas para a escolha do candidato. É que na prática isso acaba não acontecendo 100%, da forma 100% correta.
O que você percebeu nessa pesquisa sobre a busca? O que geralmente está relacionado a esse interesse de pais adotivos?
Existe um falso mito de que os pretendentes brasileiros só querem meninas brancas recém-nascidas. Mas os números do Conselho Nacional de Justiça mostram que isso realmente não é verdade. Os brasileiros estão cada vez mais abertos e menos preconceituosos. Então, mais de 62% dos pretendentes estão indiferentes ao sexo do futuro filho. Mais de 75% não estão preocupados com a cor. Então, eles aceitam crianças de cor parda. Então, assim, eu acho que está se abrindo, esse cenário está melhorando muito e hoje mais crianças têm oportunidade de serem adotadas.
Mas o processo, ele ainda é lento? Como foi com você e como está sendo a partir dessa pesquisa que você fez nos últimos 5 anos?
O processo é muito lento. Nessa pesquisa, e os dados oficiais indicam também que as adoções demoram, em média, 4 anos para os pretendentes serem atendidos. No nosso caso, foram 2 anos e 5 meses, mas eu acho que só porque nós nos mantivemos muito presentes, nós fizemos um acompanhamento bem de perto do nosso processo através do site do Tribunal de Justiça e também fazendo visitas mensais ao fórum que era responsável pelo nosso processo. Então, até no livro eu ensino um pouco disso, as estratégias para você tentar agilizar. Mas o fato é que, em média, leva-se 4 anos do momento da entrega da documentação até o momento da chegada do seu filho adotivo. É um processo muito burocrático e dos dois lados. Primeiro que os candidatos demoram muito para ser aprovados, só uma análise básica da documentação inicial leva de 4 a 6 meses, e depois os pretendentes ainda têm que passar por uma série de entrevistas com juízes, assistentes sociais, psicólogos. Eles são obrigados a fazer um curso com o juiz responsável pelo caso, depois eles têm que frequentar grupos de apoio, e todos esses processos levam muito tempo para serem aprovados, cada etapa leva muito tempo, né? E o que a gente vê é essa demora.
E as crianças vão crescendo, é isso que eu ia comentar. Elas vão crescendo dentro dos abrigos, sendo que poderiam já estar com a família?
Vão crescendo dentro dos abrigos. Do lado dela, das crianças, também existe uma demora imensa para elas serem liberadas para adoção. Para você ter uma ideia, hoje em dia existem 40 mil crianças morando em abrigos no Brasil e somente 6 mil estão disponíveis para adoção. E isso acontece principalmente por duas razões. Primeiro, porque existe uma lei que exige que as varas de infância esgotem as possibilidades de reinserir essa criança na família biológica. Então, perde-se muito tempo tentando fazer isso. E, por outro lado, também existe uma lentidão imensa para poder destruir o poder familiar. Muitas famílias, hoje em dia, mantêm as crianças nos abrigos para não perderem benefícios sociais. O que, ao meu ver, é absurdo. Essas crianças poderiam ser integradas a uma nova família, já que a família biológica não tem interesse em conviver com elas.
Bom, diante dessa problemática, eles vão acumulando experiências que podem não ser positivas. Aí é que está a questão, né?
Sim, as experiências nos abrigos, é claro que existem abrigos muito bons, né, e sérios, mas, de qualquer forma, existe uma carência imensa dessas crianças. Porque é diferente você morar num abrigo com uma série de funcionários, por mais atenciosos e amorosos que sejam, é muito diferente do que você ter a sua própria família. Então, existe uma expectativa grande, principalmente nas crianças maiores, né? A partir dos 8 anos se torna muito mais difícil que uma criança seja adotada. E o que a gente sente quando visita um abrigo é exatamente isso, uma carência imensa. Nós mesmos fomos questionados em algumas visitas. Ah, você veio para me buscar, você vai ser minha mãe, você vai ser meu pai. Então, é uma situação muito complicada e muito triste.
Sobre crianças que têm diagnósticos, têm problemas, doenças, como é que está esse interesse ou essa relação? Quando os pais adotivos têm o conhecimento?
Então, existem hoje 1.697 crianças com problemas graves, físicos ou mentais. Mas, em contrapartida, uma boa notícia é que existem mais de 14 mil candidatos dispostos a adotá-las. Então, até essas crianças têm chances de serem inseridas numa família.
Eles sabem antes, eles fazem essa opção, se querem ou não?
Sim, sim. Quando você inicia um processo de adoção, você tem que indicar 4 pontos, principalmente, em relação à criança. O sexo, idade, raça e se você aceita crianças com problemas físicos ou mentais. Então, são essas 4 questões principais. E é uma escolha dos pretendentes, nada é imposto, mas você tem que ficar muito atento, porque, claro, acontecem erros de indicações. Então, às vezes, pode ser indicada uma criança fora do perfil que você escolheu. Então, na apresentação da criança, né, no momento de apresentação, é necessário ter muita atenção e muito cuidado.
É, porque pode causar um trauma para a criança, a reação também, né, dos pais que estão querendo adotar.
Sim, os pais têm que estar cientes, né, do perfil que eles escolheram para não haver nenhum problema, né, que essas crianças realmente elas precisam ter a segurança de que não serão devolvidas, não passarão por outro trauma, né.
Com relação a crianças estrangeiras, pela surpresa que até aqui também minha, existe um interesse de pais brasileiros em adotar crianças estrangeiras, o contrário do que sempre se pensou?
Sim, existe. O que a gente conhece aqui no Brasil são as crianças brasileiras adotadas por estrangeiros. Isso era muito frequente, né? Até no começo dos anos 90 isso acontecia com muita frequência. Hoje em dia as coisas continuam acontecendo, mas de forma legal. Só que graças a tratados internacionais, o Brasil hoje pode adotar crianças de cerca de 80 países. Então, alguns exemplos são Ucrânia, Rússia, China, Peru, República Dominicana. Então, desde que os brasileiros atendam aos requisitos exigidos por esses países, eles podem sim adotar essas crianças estrangeiras.
E aí você acabou também passando pelos temas ligados à questão de ter um filho, não só da adoção, é a reprodução, problemas como endometriose, adoção ilegal, barriga de aluguel, tráfico de bebês, porque, enfim, o assunto, acho que anterior à adoção, todos esses temas acabam sendo uma convivência, um pensamento, um conflito em quem quer um filho?
Ah, sim. Todas essas hipóteses passam pela cabeça, né? São cenários possíveis. O livro aborda formas alternativas à gestação natural. Então, mostra que é possível sim ter um filho, mesmo que não seja biológico. Essa parte, por exemplo, de a barriga de aluguel é uma coisa muito frequente no Brasil. Até algumas clínicas de fertilização têm salas de parto em que elas conseguem legalizar a barriga de aluguel, apesar de ser proibida se não for feita por um familiar, por um parente de primeiro grau. Mas também, por exemplo, o livro aborda a barriga de aluguel na Índia, que é um assunto muito interessante e eu acho que está, não se popularizando, mas está ficando mais conhecido pelos brasileiros. É tudo feito legalmente lá, e as clínicas são muito bem organizadas, e tudo acontece de uma forma correta. Só que, é claro, todos esses procedimentos, todas essas alternativas, mexem com questões pessoais, né, com éticas e princípios de cada pessoa. Então, a ideia é que as pessoas vejam o que é mais indicado, né, para o casal.
Tirando todas essas questões e indo para a origem, a essência desse sentimento de buscar, querer ter um filho, você acha que alguém que está nesse processo precisa ter realmente o coração, a alma, a mente abertos para uma aceitação de um amor sem critérios?
Eu acho que sim, porque é a mesma coisa que você ter um filho biológico. Quando o seu filho chega, ele simplesmente chega. E você aceita daquela forma.
Do jeito que ele é?
Do jeito que é, seja menino ou menina, seja, enfim, da cor que for ou com problema de saúde que tiver. E eu acho que a adoção é isso também, é você estar aberto à criança que vai chegar, porque é como se fosse um nascimento. No dia que você a conhece, ali é o momento do nascimento daquela criança para você.
Eu quero agradecer a participação e a história inspiradora da jornalista Ana Davini, que conversou com a gente sobre a sua própria experiência na adoção de uma criança que chegou para ela com 1 ano e 1 mês de vida e o livro, que é o resultado do processo de 8 anos em busca de um filho. O livro Te Amo Até a Lua, da editora Mago. Geração Y está aqui na CBN toda semana, às segundas-feiras, a partir das 15h.
CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.